Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 24 de fevereiro de 2017.
E vamos ao destaque do dia. O Brasil está saindo da crise.
Para o presidente Michel Temer, inflação mais baixa, juros em queda e novos investimentos sinalizam a mudança de rumo do país.
É o começo do crescimento do país, porque quando você combate a recessão, você parte para o crescimento e do crescimento para o combate ao desemprego.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Fiscalização reforçada para combater o trabalho infantil no carnaval. Ao vivo, Natália Mello.
Criança trabalhando só se for na brincadeira. O Ministério do Trabalho quer evitar que os pequenos estejam vendendo produtos nas ruas. E você pode fazer a sua parte. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
Fiscalização também nas estradas e nos aeroportos. Ney Pereira.
Nesta véspera de fim de semana prolongado, nós acompanhamos a movimentação nas estradas e no aeroporto de Brasília.
É, e a Voz do Brasil vai falar também de um projeto que está levando livros para os presídios federais.
Cláudio Zeferino está preso e conta como a leitura está resgatando sua liberdade.
A gente aprende a ter cautela nas decisões, preparar a vida e seguir um rumo que não é de sofrimento.
A Voz do Brasil de hoje na apresentação de Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Muita gente já está nas ruas para aproveitar o carnaval.
É, e você sabia que pode brincar de forma mais consciente ao não incentivar que crianças estejam trabalhando nesta época do ano?
É, o Ministério do Trabalho vai reforçar as ações de fiscalização para coibir esta prática durante o carnaval. E você também pode fazer a sua parte.
É, a repórter Natália Mello está em algum lugar do Rio de Janeiro, num ensaio de um bloco de carnaval e traz mais informações. Boa noite, Natália. Conta pra gente onde você está agora.
Olá, boa noite, Glaucia. Boa noite, Ayrton. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Eu estou aqui no Grajaú, na zona norte do Rio de Janeiro, ao lado de pequenos e grandes foliões que aguardam pelo ensaio do bloco carioca Cataladas, conhecido por abraçar causas importantes como meio ambiente, reciclagem, entre outras. E o enredo deste ano do bloco é Criança Trabalhando Só Se For Na Brincadeira. A ideia, além de animar a multidão, é conscientizar as pessoas de que lugar de criança é na escola. E a erradicação do trabalho infantil é um compromisso do governo que vem reforçando as ações de fiscalização em todo o país. O Bloco Catalatas conta com a parceria do Ministério do Trabalho e membros do projeto de fiscalização de combate ao trabalho infantil e de proteção ao trabalhador adolescente do Rio de Janeiro. Bom, a idade mínima para o trabalho no Brasil é de 16 anos e a única exceção é para aprendizagem a partir dos 14 anos. Mas ainda é muito comum que crianças e adolescentes trabalhem na informalidade, sendo exploradas, como no comércio, por exemplo. Eu conversei mais cedo com o superintendente do Ministério do Trabalho aqui no Rio, Elton Yomura, que deu exemplos de como as pessoas também podem ajudar a combater o trabalho infantil.
Não comprando, não consumindo nenhum desses produtos que são oferecidos pelas crianças que estão sendo exploradas nesse tipo de trabalho. Lugar da criança na escola. Nós temos visto com habitualidade é o trabalho infantil na informalidade, não em estabelecimentos constituídos. O que seria isso? É o pequeno varejo, são as crianças que são exploradas para o venda de comércio de balas, doces, ambulante. Essa é a atuação que a gente tem procurado combater. E outra forma que a população pode ajudar é denunciando, através do Disque 100 e dos outros canais de denúncia que todos chegarão ao Ministério do Trabalho para que nós façamos as averiguações.
E vale lembrar que o Disque 100 recebe denúncias não apenas de trabalho infantil, mas de violações aos direitos humanos de maneira geral. O serviço está disponível 24 horas por dia e é de graça. Ao vivo do Rio de Janeiro, Natália Mello.
E já começou nas rodovias brasileiras a operação da Polícia Rodoviária Federal para garantir a segurança dos motoristas no feriado de carnaval.
O fluxo de veículos já está mais intenso e também já aumentou o movimento nos aeroportos.
Nós vamos conversar agora ao vivo com o repórter Ney Pereira, que acompanhou a movimentação na BR-040 aqui no Distrito Federal e no aeroporto de Brasília. Boa noite, Ney.
Boa noite, Ayrton, Glaucia e aos ouvintes da Voz do Brasil. Aqui no aeroporto de Brasília, a movimentação é intensa nos pontos de check-in. Desde ontem, a Secretaria de Aviação Civil iniciou a Operação Carnaval 2017 nos 7 principais aeroportos do país, que são Guarulhos e Congonhas, em São Paulo, Galeão e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, Recife, Salvador e Brasília. A fiscalização é para garantir que as empresas respeitem os direitos dos passageiros. Só nos dois aeroportos de São Paulo, nos dois do Rio de Janeiro e no de Salvador, a estimativa do governo federal é de cerca de 3 milhões de passageiros passem pelos terminais até o dia 6 de março. Junto, esses aeroportos vão ter 950 decolagens por dia. Antes da viagem, o passageiro deve seguir algumas recomendações, como detalha o gerente de operações da ANAC, Marcelo Lima.
Que o passageiro faça o check-in com bastante antecedência, pelo telefone, ou pela internet, ou ainda no próprio aeroporto, para não ter nenhum tipo de problema. Chegue com bastante antecedência no aeroporto também. Para voos domésticos, a gente coloca com no mínimo uma hora já esteja no aeroporto. Voos internacionais com no mínimo 2 horas. Quando for passar pelo raio-x, que ele tire todos os itens de metal que estejam com ele e que também retire o notebook da mochila, para passar mais rápido na inspeção.
Caso tenha algum problema, o passageiro deve procurar a empresa aérea que precisa resolver a situação. Em caso de atraso do voo, a partir de 1 hora, o passageiro tem direito a usar o telefone ou computador da empresa para avisar que vai chegar atrasado. A partir de 2 horas, tem direito à alimentação. E a partir de 4 horas, tem direito à acomodação em local adequado, que pode ser hospedagem. Se ele tiver alguma denúncia, deve procurar a ANAC ou ligar no número 163. Mais cedo, eu estive também na BR-040, aqui no Distrito Federal, e acompanhei lá o trabalho da Polícia Rodoviária Federal na Operação Rodovida. Vamos acompanhar a reportagem.
No final da tarde desta sexta-feira, o tráfego de veículos já era intenso na BR-040, que liga o Distrito Federal aos estados de Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Para prevenir acidentes, a Polícia Rodoviária Federal começou na sexta-feira da semana passada a segunda fase da Operação Rodovida. O chefe do Núcleo de Policiamento da PRF de Brasília, Rodrigo Freitas, explica quais são as ações da operação neste ano.
As fiscalizações estão voltadas para todas as infrações que podem provocar acidente que leve à morte. Então, as fiscalizações estão focadas em motocicletas, no uso da cadeirinha e cinto de segurança, verificando a conduta do motorista, se está transitando na contramão de direção, fazendo uma ultrapassagem indevida e o uso de álcool e direção ao mesmo tempo.
O microempresário José Eudo, que estava dirigindo a trabalho, foi parado pela fiscalização, que encontrou irregularidades no veículo.
Falta uma faixa refletiva e os pneus traseiros estão careca.
Neste ano, os policiais também estão verificando se os veículos estão circulando com o farol aceso. De acordo com a PRF, em 2016, as ações da Operação Rodovida possibilitaram uma redução de 39% nos acidentes nas rodovias brasileiras em relação ao mesmo período de 2015. Reportagem Ney Pereira.
E depois do carnaval é quaresma e a venda do pescado em todo o país aumenta.
E é preciso ficar de olho no peixe. O Ministério da Agricultura está inspecionando esses produtos vendidos em supermercados.
O objetivo é uma ação preventiva para evitar as fraudes, garantindo a qualidade. Na fiscalização do ano passado, quase 20% dos pescados coletados apresentaram problemas.
O brasileiro gosta de peixe, mas nem sempre se sente seguro com a mercadoria que é oferecida nos supermercados. É o caso da Mirna Carvalho Pessoa, de 55 anos, que acaba comendo menos pescados do que gostaria.
Gosto muito de peixe. Eu não tenho consumido porque é difícil você encontrar peixe fresco em mercado.
E o consumidor se esforça na busca de pescados de boa qualidade. Luiz Fernando Correia é mineiro, mora com a esposa e 4 filhos. Na hora de comprar o peixe, a família entra em ação.
A gente, quando vai comprar, realmente observa muito os olhos do peixe, observa muito a escama do peixe, está soltando a cor do peixe, o cheiro.
O trabalho é mais difícil quando o peixe está cortado e congelado. Por isso, o Ministério da Agricultura deu início, nesta semana, à Operação Semana Santa. Foram coletadas amostras de peixes nacionais importados nas redes de varejo de 8 estados brasileiros e do Distrito Federal. O auditor fiscal agropecuário, Paulo Araújo, fala sobre o que pretendem com essa busca.
É uma garantia de que tem que ser dada ao consumidor, ela é a responsabilidade da empresa. Mas a gente, como órgão oficial, cabe a nós controlar e constatar que realmente aquela empresa está adotando os procedimentos para não enganar o consumidor.
Empresas suspeitas de substituírem as espécies de pescado em busca de lucro fácil vão entrar em medida cautelar, um regime de controle reforçado, até que comprovem que o produto que está sendo vendido é realmente o que consta no rótulo. E a operação tem o apoio do consumidor, como reforça a aposentada Teresina Gurgel, de 76 anos.
Quanto mais coisas saudáveis que a gente coma, melhor ainda, né? Segurança, que essa é a saúde da gente, né?
Os estabelecimentos infratores vão sofrer autuações, apreensões de produto e multas. Reportagem Natália Koslick.
Gerar empregos para os brasileiros é a principal meta do governo.
Para isso, é preciso combater a recessão e organizar a economia.
O governo vem tomando algumas medidas econômicas que têm derrubado a inflação e os juros praticados no mercado.
E para o presidente Michel Temer, com um cenário mais favorável, a confiança de empresários e trabalhadores aumenta, o que sinaliza a retomada do crescimento do país.
Depois de pegar o país em recessão, as medidas econômicas do governo, como o limite de gastos públicos, resultaram na queda da inflação e diminuição dos juros. A inflação, que estava perto dos 10%, fechou 2016 em 6,29%. E com os índices baixos em janeiro e fevereiro deste ano, os menores em muitos anos, o presidente Michel Temer explicou que esse cenário aponta para que a inflação fique abaixo da meta do governo para 2017, que é de 4,5%.
Qual o significado disso? O significado é a restauração da confiança e da credibilidade no país. Não é sem razão que os investimentos começam a aumentar. Os investimentos estrangeiros estão vindo aí. É o começo do crescimento do país, porque quando você combate a recessão, você parte para o crescimento e do crescimento para o combate ao desemprego.
O presidente citou outra medida do governo que vai favorecer a economia, o saque de contas inativas do FGTS a partir do dia 10 de março. Vão ser até 40 bilhões de reais a mais que vão circular na economia, dinheiro que pode ser usado para pagar dívidas, viajar ou consumir. Para Temer, a reorganização da economia brasileira vai tornar possível o crescimento do país.
Neste momento, em que os juros também começam a cair, nós temos uma renovada esperança de que o Brasil efetivamente cresça. Nós temos dito com muita frequência, e eu repito aqui, nós eliminamos a recessão. Agora vamos para o crescimento e para o desenvolvimento do nosso país. O Brasil tem rumo.
Nesta semana, o Banco Central reduziu a taxa básica de juros pela quarta vez seguida. A Selic está agora em 12,25% ao ano, o menor patamar dos últimos 2 anos. A taxa é usada como referência para juros de empréstimos bancários e de crediários em lojas, por exemplo. Reportagem Eduardo Biagini.
O presidente Michel Temer indicou hoje o nome do deputado Agnaldo Ribeiro, da Paraíba, como novo líder do governo na Câmara.
Segundo Temer, o novo líder vai dar continuidade ao relevante papel desempenhado até aqui pelo deputado André Moura, de Sergipe, na defesa das reformas que são necessárias à retomada do crescimento do país.
O presidente anunciou ainda a indicação do deputado Lelo Coimbra, do Espírito Santo, como líder da maioria na Câmara dos Deputados.
Para Michel Temer, essa conhecida capacidade de trabalho e experiência no Legislativo e no Executivo devem levar adiante o diálogo com os deputados da base aliada. 19 horas, 14 minutos em Brasília.
Leitura que muda o rumo da vida.
É, Ayrton, daqui a pouquinho nós vamos falar de um projeto que está levando livros para dentro dos presídios federais.
O carnaval está aí e a gente já ouviu hoje que o movimento nas estradas e aeroportos já é grande.
É, e se tem gente viajando, o mercado do turismo comemora.
E não é só agora no carnaval, não. O setor tem boas expectativas para os próximos meses. Até julho, são 3 feriados prolongados.
Agora, uma pesquisa do Ministério do Turismo mostra que os brasileiros estão mesmo dispostos a viajar, mas apostam em roteiros mais econômicos.
Mesmo com uma fase difícil na economia, muita gente não desistiu de viajar, como a dona de casa Maria José Pereira, que enfrentou 15 horas de estrada para chegar na cidade maravilhosa.
Boa viagem, mas cansativo.
Para a enfermeira Marcela Barbosa, o dinheiro também está curto. A solução foi escolher uma cidade mais próxima de casa, no Rio de Janeiro.
Dá para fazer uma viagem mais econômica e poder curtir um pouquinho com a família.
Os brasileiros estão mais dispostos a fazer as malas este ano. A intenção de viajar nos próximos 6 meses aumentou de 19% para 22,7% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo o Ministério do Turismo. E uma boa parte pretende viajar de ônibus. O interesse por esse meio de transporte cresceu 7 pontos percentuais. E na busca de mais economia, muitos brasileiros também estão preferindo se hospedar na casa de parentes e amigos, como a Débora Oliveira, que veio do interior de Minas Gerais para visitar a irmã.
Sempre quando eu posso, eu faço. Não acho tão cansativo porque é pouca hora de viagem, né?
Entre fevereiro e julho deste ano, quase 5 milhões de viagens devem movimentar 9 bilhões e 700 milhões de reais no país. Reportagem Natália Melo.
E para atrair mais consumidores, novas medidas pretendem aquecer o setor. O governo prepara o Plano Mais Turismo.
Em entrevista exclusiva, o presidente da Embratur, Vinícius Lumertz, adianta. Uma das novidades é a transformação da Embratur em uma agência de promoção internacional do turismo.
Para aumentar o fluxo de visitantes nacionais e internacionais no país, o governo quer criar uma agência de promoção internacional do turismo. A ideia é transformar o Instituto Brasileiro de Turismo, Embratur, em uma agência. Um grupo de trabalho formado pelos Ministérios do Turismo e do Planejamento, SEBRAE e Embratur, foi criado e cada órgão deve propor alternativas de financiamento para a futura agência. É o que adianta o presidente da Embratur, Vinícius Lumertz.
Sim, a Embratur vai ser uma agência. Agora nós estamos definindo as fontes de recursos, porque o Brasil precisa de soluções, porque os outros países estão investindo mais do que nós. Os países vizinhos aqui investem na faixa de 80, 100 milhões de dólares na promoção internacional. Nós estamos investindo 16, 17 milhões. Então nós temos que aumentar.
As propostas do grupo de trabalho devem ser apresentadas logo após o carnaval. A criação da Agência de Promoção Internacional é uma das medidas do Plano Mais Turismo, um pacote de medidas para aquecer ainda mais o setor, que esteve em alta no ano passado, como explica ainda Vinícius Lumertz.
O Brasil tem o maior potencial para o turismo, do ponto de vista da natureza, no mundo. É o número 1. Em cultura é o 8º. Mas no ambiente para fazer negócios no turismo, de 140, nós somos um dos 3 piores. Então, nós precisamos mudar esse ambiente.
Só no ano passado, de acordo com o Banco Central, os turistas estrangeiros gastaram mais de 18 bilhões de reais no Brasil. Reportagem, Jéssica do Amaral.
A Petrobras anunciou uma redução no preço do diesel nas refinarias em 4,8%, o da gasolina em 5,4% em média. Os novos valores começam a ser aplicados a partir deste sábado.
Se o ajuste for integralmente repassado ao consumidor final, o diesel pode cair 3% nos postos. Já a gasolina, o impacto pode gerar uma redução de 9 centavos por litro.
O combate ao mosquito Aedes aegypti, aquele que transmite a dengue, a chikungunya e a zika vírus, ganhou mais uma ferramenta.
É um aplicativo para telefones celulares e basta uma foto para informar sobre focos do mosquito.
A novidade começa a ser usada pelas prefeituras e qualquer pessoa pode ajudar nessa batalha.
26 mil ocorrências e 400 focos do mosquito Aedes aegypti. Esses são os números já registrados no novo aplicativo lançado pelo Ministério do Planejamento em parceria com o UFRJ, que auxilia no combate e controle do mosquito. Agora, qualquer servidor público pode registrar esses focos. Basta acessar o aplicativo, tirar uma foto e enviar. Todas as informações, inclusive com a localização do foco encontrado, vão para uma base de dados do Ministério do Planejamento, que envia para os órgãos de saúde tomarem as providências necessárias. Como explica o diretor de Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Eduardo Gomes.
Na medida em que você tem essa informação
trazida em tempo real, isso favorece muito a administração, seja municipal, seja dentro dos próprios órgãos, a tomar ações efetivas. E isso vai evitar a reprodução do mosquito.
O pesquisador da COP UFRJ, Sérgio Rodrigues, afirma que, além de registrar as informações, o sistema gera gráficos e estatísticas que vão ajudar o governo a montar estratégias no combate ao mosquito.
O conjunto dos servidores utilizando isso ao redor do Brasil e agora também os municípios vai trazer mais informações para o combate ainda mais rápido.
A Prefeitura de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, já está quase pronta para começar a usar o aplicativo. A subsecretária de Vigilância em Saúde do município, Fabiola Brás Pena, diz que o sistema vai agilizar o trabalho dos agentes.
Uma vez que a gente consegue identificar mais rapidamente locais onde precisa fazer o tratamento, onde tem mais a presença dos focos, né, do vetor, a gente consegue agilizar também a resposta, né, a esses locais e eliminando esses focos, eliminando esses riscos, né?
A prefeitura que quiser usar a ferramenta deve fazer um rápido cadastro no site www.planejamento.gov.br/aedes. O aplicativo é fácil de utilizar e gratuito. Reportagem Beatriz Amiden.
4 dias de pena reduzida para cada livro lido.
Por isso, quase 90% dos presos dos presídios de segurança máxima estão lendo livros.
Esse é o projeto Remissão pela Leitura. E a Voz do Brasil foi conhecer.
Com autorização do Presídio Federal de Porto Velho, conversamos com Cláudio Zeferino, que está preso e já leu 22 livros nos últimos 2 anos.
É a leitura que liberta. Vamos conhecer.
Ela lia livros. A leitura era o vínculo de Liesel com o restante do mundo na obra A Menina que Roubava Livros. A sede de conhecimento a fez sobreviver ao nazismo alemão. No Presídio Federal de Porto Velho, Cláudio Zeferino cumpre 20 anos de pena por tráfico de drogas e se identificou com a personagem.
Ela também se sentia presa, né? Histórias de livros que revelam daquele mundo real, que naquela época era um sofrimento.
Para quem passa 22 horas do dia sozinho em uma cela, o livro pode se tornar a principal companhia. No projeto Remissão pela Leitura, os presos têm redução de 4 dias da pena por cada livro que leem. Para receber o benefício, devem escrever uma resenha que é avaliada. Cada detento pode participar até 12 vezes no ano, o que vale 48 dias a menos na cadeia. Quase 90% dos detentos dos presídios federais estão lendo livros. A coordenadora-geral das assistências das penitenciárias no Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, a Josemara Rodrigues da Silva, relata que houve melhora em sala de aula na língua portuguesa e houve até presos que se motivaram a escrever os próprios livros.
Um deles leu o livro O Menino de Pijama Listrado e depois ele quis escrever a própria história, que ele deu o título de Alpinistas do Abismo.
Com a autorização do diretor da penitenciária, Cláudio Zeferino me contou que em 2 anos já leu 22 livros.
É um costume bom porque um livro tira a sujeira que tem na mente, né? Aí eu leio agora a base de 3-4 livros por semana, né?
As resenhas de Cláudio são algumas entre as 6 mil que foram produzidas desde 2010 nas prisões de segurança máxima de Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Norte e Rondônia. O projeto, além de barato, vem ajudando a transformar vidas, diz Josemara da Silva.
Acompanhei assim, o processo de muitos e percebi muita evolução em muitos deles. Uma das resenhas e o preso falava do quanto foi importante para ele esse momento, que ele podia também expressar algumas coisas que nem ele sabia que tinha.
O livro Crime e Castigo, de Dostoiévski, é o mais lido nas prisões na categoria filosofia. Conta a história de um assassino em busca de redenção espiritual. Um caminho que Cláudio também espera conseguir.
A gente aprende a ter cautela nas decisões. Preparar a vida e seguir um rumo que não é de sofrimento. Dá valor mais à felicidade de si próprio, né? Da própria alma, do próprio espírito.
Reportagem Alessandra Bastos.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda-feira.
Brasil, ordem e progresso.